Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Olá, divas e divas! Tá começando agora mais um episódio do Divã da Diva, o podcast oficial do Diva Depressão. Eu sou o Edu.
E eu sou o Felipe.
E neste ano… Aliás, nesse ano não, que louca. Dias atrás… É nesse ano, né?
É, não deixa de ser esse ano.
Há três dias, há três, quatro dias atrás aí, dia 19 de dezembro, a gente completou 8 anos de YouTube. O episódio de hoje, gente, é pra quem gosta muito da gente, pra quem é muito fã, tá? Hoje a gente não vem assim com um tema aleatório, um tema do cotidiano. Hoje a gente vem falar do quê? Sobre a gente.
Ai, né? Comemorar aí o nosso aniversário. É, a gente fez uma postagem no Instagram. É, os nossos fã-clubes começaram a lembrar que a gente tava fazendo 8 anos. Porque a gente tá tanto nessa correria, gente, que a gente tá deixando tudo passar batido. Não, nossa, teve árvore de Natal esse ano.
A gente esqueceu que a gente fez que ia fazer 8 anos de YouTube, né?
Uhum. E aí eu vi um dos nossos fã-clubes, o Affect Diva, postou lá um carrosselzinho falando os 8 anos. Eu, nossa, amor, 8 anos, né, do canal. Vamos fazer uma postagem no Instagram. E aí a postagem, gente, teve muitos comentários. Muitos comentários.
Muitos likes.
De amigos, dos nossos seguidores. Muitos relatos aí de histórias que tem junto com a gente. Ou quando conheceram a gente, ou quanto a gente representa aí na vida ou no dia a dia de vários de vocês. E aí a gente pensou, pô, vamos fazer um podcast falando um pouco disso, não é?
Sim, não decidimos falar da gente, não é, ó. Não, vamos falar um pouco da gente. Ai, gente, esse fim de ano eu tô tão cansado. Nossa, tô cansado, né, assim, não vejo a hora da gente parar um pouco, sabe? A gente vai continuar só com o podcast, na verdade. E esse parar aí vai durar 2 semanas, né?
É, eu tava conversando isso na terapia, você sabe, menina?
Ah, o que você tava falando?
Que eu e o Eduardo, a gente tava tendo uma rotina muito assim, de gravação, descanso, bem, bem assim, regradinha até, né? Comparando com o que a gente era atrapalhado na nossa rotina. Só que quando vem época de corrida, isso mexe muito, né? Porque, e nem tô falando das gravações, tô falando do pós, né? Porque a gente precisa gravar nossas coisas, mas a gente precisa assistir episódio, a gente precisa montar as coisas que às vezes, desde thumb, a aprovar legendas, a discutir mesmo sobre o reality, né? Então, acaba que a gente, o tempo que a gente tem, né, de descanso, também é um tempo onde a gente tá falando de trabalho, entendeu? E aí a gente não consegue descansar tanto, a gente não consegue se desligar tanto, né? Por mais que a gente tente. Agora a gente já terminou de gravar os nossos vídeos, mas mesmo assim a gente ainda fica numa pendência do corrida, né? De algumas outras coisas, né? O podcast mesmo, embora o podcast seja uma coisa mais tranquila de se fazer,
sim,
né?
Sim.
Mas aí eu acho que por isso que a gente tá cansado, amor. Uhum. Porque aí a gente precisa desses tempos de descanso também. Coisa que a gente provavelmente não vai conseguir até essa final do corrida.
Nós vamos passar 10 dias em Nova York, pelo menos, né?
Que é depois que acabar, né? Então, mas até lá, entendeu? Até lá.
Ah, mas eu acho que eu vou conseguir descansar um pouco, pelo menos.
Porque a gente, pelo menos encerrando as gravações, uhum, então esse peso não tenha mais, né?
Então.
Mas até chegarmos esse dia, teve isso também, né? A gente teve que gravar as retrospectivas. Inclusive, vão lá assistir as retrospectivas.
Hoje já sai outra, gente.
Já sai do quê hoje?
A dos casais.
Dos casais, tá? não para de acontecer coisa a todo momento aqui no Brasil, né? A Beyoncé chegando. Mas a gente conseguiu alimentar bastante as retrospectivas. Então, agora a gente vai, pelo menos, descansar um pouquinho dos vídeos. E agora a gente quer ser lambida por vocês, aqui pelas mensagens que vocês mandaram.
Ah, estamos precisando, gente. Tem sido dias difíceis, mas a gente tá firme. Tá, a gente tá firme aí. Segue nossas redes sociais, @divadepressão. E também @podcastdivadepressão lá no Instagram, tá? A gente também vai gravar um episódio semana que vem sobre de férias com o ex. A gente até já colocou no ar a pauta pra poder adiantar, tá? Mas na semana que vem nós vamos falar de férias com o ex. Na última semana do ano, vamos falar de férias com o ex, gente. Sim, porque aqui a gente fala de coisas bem aleatórias mesmo, tá?
É porque a gente… Nós estamos viciadíssimos em de férias com o ex, tá?
Gente,
eu já
tinha
vídeo no canal sobre, mas a gente foi assistir mesmo os episódios.
É.
E isso mudou a minha vida, entendeu?
Ai,
eu não sou
gente,
mais
eu tô
a mesma
adorando,
pessoa.
Tô
Você
adorando.
É a mesma pessoa depois de férias
não
com
sou
ex.
Mais a mesma pessoa.
Não somos mais. Mas aguardem aqui, hoje a gente vai falar, de certo modo, né… Terminamos o relacionamento uma vez, somos exes de…
É, nós estamos atualmente com o ex, né?
Então, entendeu?
É
então
isso.
A gente tem esse lugar do de férias com o ex.
Fih, esqueci de falar do Apoia-se. Hoje também vai ter episódio no Apoia-se, tá, gente?
É, agora
lá
tudo
no
sai
Apoia,
de uma vez,
tudo
entendeu?
De sexta-feira, tá bom?
É, então tem Apoia-se.
Tem
é
Apoia-se. Estão saindo daqui. Eu não sei se vai sair no mesmo horário, né? Eu acho que esses episódios vão sair mais pro fim do dia, começo da noite. Desculpa, gente. Não deu pra fazer antes. Desculpa. Mas semana que vem nós vamos gravar antes, tá?
Isso. Tanto que o tema do de férias com eles a gente já jogou nas redes.
É,
então a gente já tem essa aí na manga, entendeu? Então fica ligado aí nas nossas redes, porque a gente joga os temas importantes aí vocês interagindo com o tema.
Bom, vamos descobrir qual que é a história de vocês para com o nosso canal, né?
Para com
o nosso canal.
Ó, gente, tudo começou há 8 anos atrás.
Tudo começou há 8 anos atrás. A gente tem 8 anos de canal e 11 de internet, né? No ano passado, a gente fez uma live de 10 anos de internet. Então esse ano aqui, em julho, a gente comemorou 11 anos de internet, né? Que a gente tá no Facebook há 11 anos e tudo mais, né? Entendi. Tinha a página…
Tudo veio do Facebook,
tudo veio,
né?
Do Facebook. E aí, o nosso canal veio alguns anos depois, né? A gente postou o primeiro vídeo do canal dia 19 de dezembro de 2015, há 8 anos atrás. E eu nunca imaginei que esse seria o nosso emprego mais longo, né? É, na verdade, tinha-se essa intenção de se tornar um trabalho, da gente conseguir ganhar dinheiro.
Mas uma coisa é querer, outra coisa é, né, conseguir.
Mas uma coisa é conseguir, né? E a gente conseguiu. Mas eu sinto que a gente teve que ralar muito pra conseguir, assim. A gente ainda rala, né? Mas a gente ralou bastante pra conseguir, assim. E lá se foram 8 anos, né? E nesses 8 anos aí, fiquei muito feliz que aquele Portal dos Famosos fez um post sobre a gente.
Ai, né?
O Instagram Portal dos Famosos colocou uma foto nossa.
Obrigado, Portal dos Famosos.
E eu achei tão chique, eles falaram
nem
que…
Nem somos famosas, mas…
Ai, na internet nós somos, né, Fih? Vamos se valorizar também, né?
Vamos se valorizar.
Ah, precisa se valorizar também, sabe?
Ah, conhecidas pelo banheiro peludo.
Também, não só isso, né? E lá tava falando, no Portal dos Famosos, tava falando que reinvenção é o que define o nosso trabalho ao longo desses 8 anos, né? E eu acho que é verdade, a gente sempre tentou fazer alguma coisa diferente, né? A gente começou num formato, depois a gente trouxe vários quadros de uma vez pra vocês, e aí muda cenário, muda vinheta, muda música. O próprio Corrida das Blogueiras, né, que é o nosso maior projeto, cada ano é de um jeito, cada ano tem uma música.
Nossa, mas a gente já fez de tudo, hein?
E a gente já fez de tudo, é quadro de culinária,
é
gameplay,
live.
Então a gente já fez muita, muita coisa.
Oscar.
Ao vivo do Oscar. Tem o nosso Diva Depressão ao vivo agora, que a gente fica na ouvidoria do Saque da Diva. A gente já fez de um tudo. E ao mesmo tempo, eu penso, nossa, que mais que tem pra fazer, né? Tipo, vamos fazer mais coisa.
Como você mesmo falou, né? A gente tem esse trabalho que a gente vive bem hoje. Graças a Deus, graças a vocês também, né? Como a gente fala tudo na internet. Internet, entretenimento, né? Depende das pessoas que estão consumindo, né? Mas aí também depende da gente sempre estar fazendo algo legal, obviamente, né? E a internet é muito cruel, às vezes. Porque se você para de produzir, você pode desaparecer, né? Você, às vezes, você perde todo o trabalho que você fez. E o que foi mais ou menos, né, as outras redes que a gente vinha, né, do Facebook, o blog mesmo, eles foram perdendo sua força ali, né, por mais que a gente produzisse o nosso conteúdo, e no YouTube a gente conseguiu encontrar um lugar que permite a gente durar mais tempo, mas obviamente, né, sem conseguir, sem ficar parado, né, porque como a gente fala, temos que produzir, temos que pensar em coisas novas. Eu acho que a gente tá nesse momento, inclusive, né, o Eduardo, esse ano a gente conversou muito sobre isso, do que a gente vai fazer o ano que vem, o que a gente tem que fazer ano que vem de diferente, pra gente ter algo novo pra se mostrar, né, porque a gente também tem essa necessidade de tentar fazer algo novo, né? Não ficar só na mesma coisa. É uma cobrança nossa também. Cobrança ao ponto da gente... Eu mesmo, eu fico muito mal se a gente não consegue fazer coisas diferentes num ano. Eu acho que um ano, se a gente não fez nada de diferente, a gente não fez nada de novo, nossa, não é possível. Precisamos fazer algo diferenciado. E às vezes nem é... Nem tô dizendo aqui em questão de, ah, é um mega sucesso, né? Nem tudo é um Corrida das Blogueiras. Então tem quadros nossos que vão bem, tem outros que não vão. Mas atingem pessoas diferentes, entendeu? Acho que uma coisa muito legal esse ano foi o Divã da Diva que a gente fez ao vivo, né? Entre aspas, que a gente entrevistou outras pessoas. Porque foi uma maneira da gente meio que vincular o que a gente tem aqui no podcast, que é um momento que a gente fala mais livre, mas trazendo alguns convidados para falar também junto com temas aleatórios, entendeu? Foi muito divertido, foi muito gostoso. Se vocês não viram, tá lá no canal, do nosso canal, tá aqui também, né, para vocês ouvirem, mas também tá lá no canal para vocês assistirem. E é isso, gente. Espero que vocês fiquem felizes com o que a gente tá preparando pro ano que vem. Que ainda tá meio na nossa cabeça,
né? A gente ainda,
né?
Não formou… A gente, assim… Gente, eu acho que também não dá pras pessoas esperarem uma grande inovação da nossa parte.
Não!
Porque o nosso cenário é aquele ali do canal.
Sim.
A gente não vai mudar o cenário pro ano
eu
que vem,
falando,
né?
Pelas pessoas, mas pela gente também.
Pela
gente. A
gente
tem a necessidade, né?
É, sim.
Mas vão ter já umas coisas novas. Por exemplo, a gente quer mudar a estética do canal um pouquinho, do logo.
É, na verdade, o logo… Ele, inclusive, filho, ele já tá feito, mas tá igual, tá?
Mentira!
É que eles fizeram um 3D que ficou mais bonito, só que é o mesmo formato.
Ah, eu quero ver, eu não vi ainda.
É um 3D que tá bem bonito, assim. A gente transformou a música também do canal,
a
né?
A música, a gente também, por outras questões também da música, né? Então a gente foi lá atrás de também dar uma mudada, tô
entendendo. Olha que chique.
Deixa eu ver. Não tá tão diferente assim.
É, mas tá um 3D.
Só um toquezinho.
É porque a gente tava pensando em transformar o logo, mas eu também tava conversando com o Léo lá da Dia, um dos diretores, né? Que a essa altura, mudar completamente a marca é um risco também, assim.
É, chique.
Então a gente muda… O que a gente fez? A gente deu uma reformulada na música, né? Colocou um toque mais moderno ali na música.
Uhum.
Ainda vai ter o Eu Sou Rica, o Pobreza Pega.
Uhum.
Mas o logo, a gente manteve o logo com aquelas lâmpadas, mas tá um 3D mais bonito, como você pôde ver.
Sim, entendi,
né?
Entendi.
Você não gostou,
bem,
né?
É, tá bem parecido, né? É que como a gente falou de mudar, mas aí são coisas nossas que eu e o Eduardo vamos discutir aqui no off, tá? A gente vai discutir agora aqui no podcast também.
Ah, meu Deus. Já tá feito, não quero
já tá feito.
É, já tá feito.
Ai, mas nem uma coisinha diferente.
Ah, mas o que você quer aqui, meu Deus?
Ai, não sei. Bota fogos.
Olha.
Enfim, vamos ver o que vocês mandaram, que a gente só tá falando aqui.
Mas eu fiz toda uma introdução pra poder falar, né?
Ó, eu vou ler aqui uma coisa de uma página que começou com a gente também, tá? É o Atores da Depressão.
Olha lá!
Eles mandaram uma mensagem lá no Instagram dessa postagem que a gente fez. A gente vai mesclar aqui mensagens que vocês mandaram e mensagens dessa postagem que a gente fez também lá no Instagram. E eles são da nossa época, que é o da depressão, entendeu? Que tinha esse mote, sabe?
Sim, sim.
Seus lindos, a gente nasceu na mesma época. O Atores da Depressão nasceu em janeiro de 2012. E vocês logo depois. Então me sinto meio que irmã de vocês. A irmã babona. Fiquei e fico todo contente com cada conquista. Parabéns pelos 8 anos de canal, que venham muitos outros projetos de sucesso do meu casal preferido.
Ai, muito obrigado, ai, gente.
Gente, só quem foi dessa época das páginas do Facebook sabe o quanto é… Gente, a gente já viveu muitas emoções na internet.
Nossa, muitas.
De modificações, de aplicativos novos, de outras redes, de mudança até do consumo de humor. Era uma outra forma antes, entendeu?
É.
Então é bizarro. e pensar que tem páginas mais antigas que a gente também, e rolês mais antigos que o nosso, entendeu? Mas um beijo pra vocês, atores da depressão. É nós na luta, né?
É, tamo aí, né, gente, firmes e fortes. Tem que continuar, né? Tem que continuar. Vou ler aqui, ó, o da Gabs Abreu. O lançamento do coach do Foda-se em São Paulo, pra mim, foi muito marcante. Porque foi o momento mais pessoal que eu já tive com vocês. Pude abraçar e trocar umas palavras com calma. Isso foi muito valioso. É, o Coach do Foda-se foi um livro que a gente lançou que mais deu certo, né? Que foi no começo de 2020. E a gente foi interrompido ali pela pandemia, né? A gente ia rodar o Brasil, a gente ia fazer várias cidades. Mas os dois lançamentos que a gente fez deram muito certo. Que foi um em São Paulo e um em Campinas, que também fica em São Paulo. Mas em shoppings diferentes, e aí a gente não conseguiu fazer mais, porque a pandemia chegou.
E a gente
perdeu totalmente o timing do livro, assim. Que era um material que a gente queria ter explorado melhor, né?
A Kay Alves, né, ex-BBB, trouxe o livro à tona esse ano, porque ela tava lendo esse livro. Nosso, coincidentemente. Mas acabou que perdemos aí essa chance de fazer essa turnê. A gente ia pra outros lugares do país, sabe? A expectativa era essa. Porque as editoras também, né, gente? Elas mandam você pro país conforme as vendas dos livros, né? Conforme a repercussão do lançamento. E finalmente a gente tava tendo uma repercussão boa, porque os outros lançamentos não foram... O anterior foi até melhor, mas os dois primeiros foram complicados, entendeu? Então nesse tava vindo e acabou que deu esse rolê todo da pandemia, não teve o que fazer. Quem sabe a gente não lança, né, uma outra coisa aí mais pra frente. Vamos lançar um livro biográfico.
Ai, chique! Não, chique. Biográfico tem que ser quando a gente vai bem velha. Não tem falar muito, né?
Ó, aqui tem um fã nosso, gente. Ele é muito das antigas, tá? O Esdra Sabino. Ele é muito das antigas.
Ele é mesmo.
Primeiro vídeo de vocês. Eu fui uma das primeiras 300 pessoas que estava lá, dando meu like encantado em ver vocês humanos por trás do vlog. Toda a caminhada de vocês é linda. Parabéns e todo o sucesso do mundo sempre. Eu acho que fazia tempo que a gente não sentia tanto assim as pessoas falando, pô, acompanho vocês desde o blog.
Hoje a gente ouve muito, né?
Principalmente aqui por causa do podcast, né?
Uhum.
Lá no YouTube também as pessoas comentam, mas aqui... Não sei se é porque a gente... Aqui a gente só lê a mensagem de vocês, né?
Uhum.
Então acho que a gente consegue ter mais essa noção do quanto ainda tem pessoas lá das antigas ainda que continuam com a gente. Eu acho muito bizarro, assim.
Eu acho legal também, eu acho muito legal.
E fico feliz também de saber, sabe, que vocês continuam acompanhando a gente.
É muito legal, porque mas eu acho que esse tipo de coisa a gente vai ouvir cada vez mais, porque o nosso trabalho tá ficando mais extenso na internet. Então, cada vez mais vai ter gente que acompanha a gente há muitos anos. Né? Por exemplo, sim, gente que começou a acompanhar a gente há 2-3 anos atrás, já acompanha a gente há muito tempo, entendeu?
Entendi o seu ponto.
Então sempre, cada vez mais, a gente vai ouvir mais isso, sabe?
Mas é que às vezes, quando a gente muda a plataforma, não é todo mundo que acompanha a gente, entendeu?
Não é.
Tem gente que, sei lá, consumia no Facebook e hoje já não vê mais. Tem gente que assistia todos os nossos vídeos, tem gente que só assiste um vídeo específico.
Uhum.
Que faz parte mesmo, né, da audiência, né, mudar. Mas quando você vê alguém que, sei lá, tô desde aqui do antigo e ainda acompanho, nossa, é muito gostoso. Porque a gente mudou, né? Mas eu acho que vocês também mudaram. Isso que é o legal, ver que as pessoas mudaram, a gente mudou junto, entendeu?
Isso é muito bacana. E ninguém se permanece o mesmo, né? Eu acho que o nosso trabalho acaba refletindo isso, né? As coisas que a gente inventa, essa evolução das roupas que a gente usa. É porque a gente se cansa de ficar muito na mesma coisa. Então, o nosso trabalho, ele reflete muito a vida real, né? Tipo, essas mudanças que a gente tem mesmo na vida, né?
E acho que a nossa audiência, pelo menos, percebe o quanto a gente se esforça pra fazer algo legal, né? Desde lá do começo, quando a gente não tinha uma câmera e a gente foi comprando, foi fazendo cenário, foi melhorando as luzes, melhorando o áudio, melhor edição. A gente sempre teve esse cuidado, realmente, de entregar uma coisa legal pra vocês, mesmo quando a gente não tinha condição de fazer isso. Mas é legal que vocês percebem, sabe, esse esforço da gente em tentar fazer uma coisa boa mesmo, sabe?
Uhum.
Assim, a gente nunca quer entregar pouco pra vocês, audiência, sabe? A gente se esforça muito pra que tenha um trabalho de qualidade, né? Divertido, mas também com qualidade.
A gente tenta, né? Não sei se a gente consegue.
A gente, obviamente, a gente sempre tenta.
Não, eu acho que a gente conseguiu, sim. Olha, vamos lá. Deixa eu ler aqui o comentário do Vini, ó. Quando vocês divulgaram as primeiras fotos da quarta temporada do Corrida das Blogueiras, eu corri e fiz esse pôster aqui. Aí ele mandou o pôster, né? É, e aí vocês anunciaram que precisavam de patrocínio pro projeto. Então os fãs usaram essa imagem pra chamar a atenção das marcas. Fiquei muito feliz de fazer a imagem oficial da campanha.
Olha,
ah,
amigo.
Muito obrigado, gente. Realmente aí foi um divisor de águas pra gente, né? O quanto que as pessoas se mobilizaram para fazer acontecer a temporada do ano passado, correram atrás das marcas, conseguimos colocar a temporada no ar, né? Nesse ano aqui, as marcas vieram de uma forma um pouco menos dificultosa. E a gente espera que continue assim, porque realmente o Corrida é muito importante pra gente. E vocês querem que tenha as temporadas, né? Então, foi muito bom poder ter podido contar com a ajuda de vocês no ano passado, né, Fi?
É porque a gente já tinha passado por uma situação, assim, obviamente bem diferente, mas também que envolvia o perrengue de não ter grana, né?
Sim.
Lá no começo do nosso canal, a gente acabou que uma câmera nossa ficou num carro de aplicativo, né? E a gente tentou entrar em contato com o aplicativo, mas a gente não conseguiu. E a gente acabou perdendo essa câmera. E aí o público da época fez uma vaquinha pra ajudar a gente a comprar uma câmera. Até hoje eu me emociono com isso, sabe?
Amor, não se emocione, vida.
Ai, me emociono, né?
Amor, tá chorando ele aqui, gente.
Porque a gente não esperava, sabe, que as pessoas iam ajudar. E depois, passando tantos anos depois, num outro momento, numa outra situação, as pessoas se prestaram a ajudar a gente de novo, sabe? Pra novamente, eu pensei, sabe, passou tanto tempo, acho que, sabe, não ia rolar isso, sabe? Não parei pra pensar que, ai, será que as pessoas vão ajudar a gente? E aí as pessoas foram lá, fizeram mutirões enormes, enormes. É, e se não tivesse tido esses mutirões, a gente não teria conseguido, entendeu?
Talvez se a gente não tivesse feito, tipo, não era nem pra ter acontecido a desse ano, né? Olha como impactam as coisas, né?
E pra mim foi inacreditável, gente. Até hoje eu paro pra pensar, né? A gente vê outros influenciadores, às vezes, fazendo isso, né? Influenciadores gigantescos. E aí você pensa, ele conseguiu por causa disso, né? Porque ele é grande, e aí é muita gente. Mas aí a gente conseguiu, sabe? Não que a gente seja pequeno, mas tem pessoas muito maiores que a gente na internet. Mas a gente conseguiu, sabe? Com essa fanbase que são vocês. E pra mim ainda é meio surreal, sabe? Lembrar de tudo isso. Teve até um comentário aqui, ó. Da Fada dos Sonhos. A Fada dos Sonhos, uhum, que participou do Corrida das Blogueiras. Ela até comentou aqui, ó. Amo vocês. Peraí, deixa eu dar uma respiradinha
aqui. Vai se recompor, né? Ai, que fofinho.
Amo vocês. Estou desde o tempo que vocês perderam a câmera no Uber. E foi feita a vaquinha. Desde lá são grandes inspirações pra mim, meus paps. Oh. Ai, Fada. É legal, assim, a gente cresceu e hoje, com Corrida, a gente conhece tantos outros criadores que são pequenos e querem uma chance, assim como a Fada, assim como vários outros que passaram pelo Corrida, né? E quando a gente se emociona com as histórias, é porque a gente já passou exatamente, sabe, o mesmo ali que muitos. E às vezes só a gente que talvez seja criador, a gente entenda ali, né, o quanto é difícil o começo, o acreditar que vai dar certo. Mas aí quando, sei lá, você tem aquela pequena audiência que já, tipo, gosta de você, já quer ver mais de você. E você já começa a perceber que, tipo, pô, vale a pena, né?
É.
Porque não é em todo lugar, em todo trabalho que você consegue ter um feedback positivo do que você faz, né? E a internet permite muito isso.
Permitiu a gente, né? Assim,
nossa.
Hoje a gente sabe que a gente chegou lá, né? Que a gente fez acontecer, que todo esforço valeu muito a pena. Às vezes eu paro pra pensar assim também, nossa, parece mentira que a gente fez acontecer, né? Porque parecia tão impossível,
sim,
né?
Parecia.
Naquele primeiro apartamento nosso, foi muito difícil conseguir esses números que a gente tem, as visualizações, né? As collabs, o que a gente foi conseguindo, mas a gente fez, assim, a gente não parou. E eu digo até por mim, assim, que eu insistia muito nisso, muito, 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 muito mesmo, assim. Sei que eu deixei o Felipe com os cabelos de pé muitas vezes, mas é porque eu tinha muita certeza que a gente podia conseguir isso, sabe? E eu acho que hoje vocês mostraram pra gente que a gente fez a escolha certa, né? Agora eu que vou me emocionar, assim. E a gente fez a escolha certa. Não vou falar pra vocês que tá sendo fácil. Eu tô tendo uma semana muito difícil. Porque quando a gente coloca um Corrida das Blogueiras no ar, é muito difícil, né? Parte do público se revolta muito com as decisões que a gente faz no programa. Mas acho que mais difícil pra mim é ver os participantes sendo tão desrespeitados, assim. Porque é isso, né? Que a Fada do Sonho mandou um comentário super carinhoso pra gente agora. Mas as pessoas atacam eles de formas muito pesadas, assim, sabe? E eu queria que eles fossem bem recebidos no nosso canal, sabe? Mas a gente sabe que se tratando de um reality show, nem sempre a gente consegue o que a gente quer. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que hoje a gente entendeu que o Corrida das Blogueiras também, ele é algo maior do que isso, né? E vai passar. Tá tudo certo, vai passar.
Ah, é, gente. Né? Nada que a gente já não tenha passado também nesses tempos de internet também.
É isso. Em 2018, o Vitor mandou, tá? Em 2018, eu conheci vocês numa época onde eu não me sentia pertencente nem amado por ninguém. Lembro de estar afundado na depressão, kkkk, e vendo o vídeo de vocês para melhorar. Quando o Corrida foi lançado, eu estava numa fase bem ruim, mas foram vocês que me salvaram.
Oh.
Obrigado, amigo.
Muito gente, olha, vocês não têm noção, nesses anos, o quanto a gente já recebeu mensagens, assim como essa sua, de agradecimentos por estarmos em momentos difíceis, né? E a gente entende, porque a gente também tem pessoas que a gente assiste quando a gente também tá em perrengues, quando a gente tá mal, quando a gente tá triste. Acho que os nossos amigos são até exemplo, porque a gente assiste muito a Lorelai, blogueirinha. E a gente entende o quanto realmente um vídeo às vezes melhora o nosso dia. O quanto, sei lá, no horário do almoço a gente senta ali, tem alguém pra gente acompanhar, a gente poder assistir e rir junto, se divertir junto. Então foram, nossa, a gente já recebeu muitas mensagens. E por mais que às vezes as pessoas cheguem falando, ah, eu sei que vocês já devem ter ouvido muito isso, sei que vocês já devem estar cansados de ouvir muito isso. Pelo contrário, gente, quando a gente escuta, quando a gente continua escutando, a gente percebe que a gente continua acertando. Porque se a gente continua atingindo as pessoas dessa forma, então a gente tá fazendo certo, entendeu? Então sempre é bom ouvir esse feedback, né? Como a gente falou aqui do Corrida, a gente tem esses comentários que a gente fica mais abalado. Mas também vem muitos comentários também bons também. Uhum. Falando que estão curtindo, que estão se divertindo, que estão amando. Que, nossa, parabéns pelo que vocês fazem. Nossa, nunca imaginei, né, que conseguiriam. Pô, gente, a qualidade do reality, assim, é muito incrível, né? É uma coisa que enche a gente de orgulho.
Nunca imaginei.
Obviamente, a gente, os créditos não são nossos, né? A G Studio, aí, se não é a G Studio, pra produzir isso tudo, não teríamos. E a G Studio foi algo que veio junto com isso da internet, né? Então, com essa qualidade, sabe? Às vezes as pessoas comentam algo, assim, ruim, falando, ai, falando mal do reality, falando, ah, uma produção dessa faz isso. E a gente percebe, caramba, as pessoas elas levam assim, nosso reality como se fosse um reality de streaming, como se fosse um reality de TV, sendo que a gente não tem, acho que, um terço do orçamento que eles têm.
Nossa,
entendeu?
A gente não tem nada.
Da divulgação, de nada, entendeu? Mas as pessoas levam por esse lado. Então, por mais que seja difícil, também a gente, obviamente, também escuta as coisas boas e positivas. E esse ano, por mais que esteja sendo difícil, assim, né? Como todos os anos também é, porque a gente sempre vai escutar uma coisa ou outra, também tá sendo muito legal, assim. Eu tô conseguindo enxergar também muitas pessoas novas assistindo Corrida, vindo por causa do Corrida. E
eu acho
parte.
Que a gente tava falando agora há pouco de fazer coisas diferentes, né? Eu acho que a gente tá prestes a viver um dos auges, talvez, da nossa carreira, assim. Que a gente vai pro Vibra São Paulo, que é uma casa de show aqui de São Paulo, fazer a final do Corrida ao vivo, né? E a gente esgotou quase 4 mil ingressos pra fazer isso acontecer.
Gente.
Então eu acho que ali, e é muito doido, eu tava pensando esses dias, que ali a gente vai ter as pessoas mais importantes das nossas vidas, sabe? Reunidas, assim. Porque vai ter nosso público, nossa família, nossos amigos.
Uhum.
Tudo num lugar só. Fora a galera de casa que vai estar assistindo, né? Então eu acho que as pessoas podem falar o que for dessa temporada. Mas realmente a gente tá prestes a viver algo, assim. Eu acho
surreal,
assim.
Surreal.
E a gente conseguiu colocar um show também que eu nunca imaginei. que a gente fosse... Eu tô bem emocionado, gente. Eu nunca imaginei que a gente fosse conseguir.
É, realmente.
Então eu acho que a gente, dia 19 de janeiro, acho que vem aí mais um momento muito marcante pra gente. E a gente vai dar o nosso melhor, como sempre, pra fazer dessa noite a melhor noite pra vocês também, sabe?
Amém.
Amém.
Olha esse comentário do Andy Verac. É, eu fui para o Brasil fazer uma missão da igreja por um ano e meio. Sou do Paraguai e não conhecia nada da mídia do Brasil. Também estando lá, não assistia nada, porque era regra, como missionária, não dedicar tempo a isso. Quando voltei para o meu país, estava com saudades do português e procurei no YouTube podcast cristões. E aí ela colocou vários emojis. Não sei como, mas acabei entrando em vocês, juro. E desde esse momento, me converti à religião de vocês. E me pregaram a doutrina da fofoca e gargalhada e dos looks dos famosos. Ai, que fofinho! Ai,
obrigado, amigo. Muito obrigado.
Andy Virá. Andy, é uma girl. Obrigado,
Andy. É uma garota,
Andy.
Muito
que
obrigado,
prazer.
Amigo.
Nossa. Amiga. Às vezes chega alguns comentários de países fora do Brasil. E não de brasileiros que estão lá fora, mas pessoas do Paraguai aqui e tal, da região América Latina, entendeu? E eu fico passado que vocês… Que tem pessoa que assiste a gente, entendeu? Que consome o conteúdo.
É muito doido, é muito doido. Ó, o Luquinha falou aqui, ó. Conheci vocês desde o comecinho da época da gravata borboleta. E vocês me acompanharam desde minha adolescência. Até agora na minha fase adulta. E viciei minha mãe no Corrida das Blogueiras.
Chique! Chique,
ai,
chique.
Muito chique, gente.
É, pra gente também é um outro momento muito doido quando falam que as pessoas assistem em família a gente. Porque a gente não se imaginava nesse lugar. A gente falando do jeito que a gente fala, sendo do jeito que a gente é. Eu não imaginava que, sei lá, uma avó iria assistir a gente.
Mas olha que doido, ó. Suporte Diva mandou uma mensagem. A Luana, né?
Suporte Diva, que é uma das nossas fã-clubes mais antigos aí.
Olha, metade desse tempo eu acompanho vocês como fã-clube. Acho que o Suporte Diva existe há 4 anos, né?
Sim.
É, foi meio inevitável que vocês entrassem na vida dos meus pais também, fazendo dos dois pessoas melhores. Recentemente, contei pra eles que sou bissexual. E a reação foi tipo, tá, next. Vocês têm grande participação nisso.
Oh. Ai, Luana, e você também tem na nossa, né? Porque a gente acompanhou você crescendo, né, menina? Ai, um beijo, Lu. A Luana, gente, ela ia lá ver a gente nos lugares, junto com os pais dela, levando o pai dela junto, coitados, à noite. Um beijo pra você, viu? Agora ela tá correndo aí com os estudos dela. Pra se tornar uma adulta responsável.
É.
E é sobre isso.
E ela vem falando, eu ainda vou trabalhar na Distúdio e cuidar de vocês.
Chique. Marcela Ramps. Descobri vocês no meu perpério. Uma fase tão difícil, mas era o refúgio no meio do caos da maternidade. Hoje, até meu pai assiste vocês, olha! E aí embaixo tem outras meninas também comentando, que também se conectaram com a gente nesse momento. E tem muitas meninas que já mandaram, como a gente já falou aqui, já falou em outros podcasts, nós temos o nosso público LGBT+, mas também a gente tem o nosso público cis.
Sim, temos, temos!
Cis, mulheres héteros, cis. E muitas delas, assim, mostram às vezes assistindo a gente grávidas, e também mostra a gente com o bebê já nascendo, e o bebê assistindo a gente junto, assim, e o bebezinho reagindo às coisas que a gente tá falando.
É uma graça.
É uma coisa meio Xuxa, às vezes, também.
Olha, a Tami falou aqui, adoro vocês dois, comecei a acompanhar em 2021 com os vídeos da reforma do último apartamento, e lembro de me apegar e me identificar com o Fi, quando ele fala de uma gatinha que de vocês que se partiu. É, ele se emocionou e eu também criei uma empatia muito grande por vocês. Hoje não perco nenhum conteúdo.
Oh.
Obrigado, Tami. A Tami chegou já recente, né? Que
já
é esse último apartamento nosso.
Uhum.
Mas eu valorizo muito quem chega independente, se agora ou se foi antes. Eu valorizo muito isso, gente.
Seja bem-vinda.
A gente tá numa fase do nosso canal que a gente cresce muito de seguidores na época do Corrida das Blogueiras. E nesse ano, a gente cresceu bastante de seguidores, assim. Então, eu tô muito grato pra quem tá chegando agora. Se você chegou por causa do Corrida, dá uma chance pros outros conteúdos também, né? que a gente faz acontecer aí, tá bom?
É isso aí.
Ó, o Rick também mandou aqui. Meninos, conheci vocês analisando o casamento da Nina. E de verdade, não sei o que teria sido da minha pandemia sem vocês. Tinha momentos que eu não queria levantar pra nada. Tristeza profunda. E os vídeos de vocês me ajudaram muito. Amo vocês e justiça fora Edu. Você viu que a Nina lançou a tour da casa dela, né?
Saiu!
E aí estão mandando pra gente, só que agora, gente, só o ano que vem, tá? Inclusive, tirar, em janeiro, a gente já tem várias pautas anotadas que a gente quer gravar, assim. Por mais que sejam coisas que deram ideia agora, a gente vai gravar esses vídeos, tá? Aí a casa da Nina pode ser uma possibilidade.
Ai, coitada, vocês não dão paz pra Nina,
a gente
coitada.
Também não dá, coitada. Vira e meia, a gente volta a falar
gente,
da Nina.
Mas olha, a Nina, a gente precisa muito agradecer, porque ela foi uma das blogueiras que abriu portas aí pra muita gente entrar a conhecer nosso canal.
Uhum.
Então, um beijo pra Nina. E, obviamente, vamos, né, analisar a casa da Nina. Que parece que tá linda, inclusive, né?
Ai, a Nina merece todo o sucesso do mundo. É uma pessoa incrível. Que te traga muitas alegrias essa nova casa, Nina.
A Letícia Sato só mandou assim. Eu sou rica! Pobreza pega.
Ai, clássico. Um clássico, né? Quando eu falei lá no Apoia-se, porque eu falei algumas coisas a gente fala primeiro no Apoia-se, né? Que a gente ia mudar a música, o pessoal ficou desesperado de não ter mais o Pobreza Pega. Gente, essas são coisas que não vai mudar. Mas a gente mudou um pouco o toque da música, né? Mas o Eu Sou Rica, a Pobreza Pega tá
não,
lá ainda.
Continua, gente. A própria Carolina Ferraz autorizou.
Nos abençoou, né?
A Fernanda Montenegro também.
Eu amo, ela não, né? Eu também.
A Dalila.Carolina foi bem sincera. Lembrei dos textos do Facebook, é a cara do Edu falando.
Que texto do Facebook?
Eu acho que era o que a gente escrevia no Facebook, né? Eu acho, nossas postagens
e tal,
né? Não gostei da transição no começo. Depois dei uma chance pro canal e nunca mais saí, ó, pra
aí,
você
tá
ver.
Vendo, gente?
Tinha gente na época que não queria, gente, ver vídeo. Ai, credo, não quero ver vídeo.
Uhum.
Quero os posts, mas sabe, como a gente falou, né, o grande mote, primeiramente, do canal era porque a gente queria monetizar o que a gente fazia. Porque a gente tinha a página há muito tempo e não vingava nenhuma grana, né? Por mais que tivesse números, a gente queria que isso fosse uma profissão pra gente. Assim como a gente já via sendo profissão pra algumas pessoas. Então, o YouTube foi a cartada que a gente foi ali, pô, vamos tentar isso, né? Principalmente o Eduardo, que foi mais incisivo. Eu ainda era meio, não, amor, não sei, não quero, tenho vergonha. Mas o Eduardo, não, vamos fazer, vai dar certo. E deu, gente. E deu, mesmo a gente não manjando nada, o celular caindo toda hora nas lives, porque não tinha onde colocar. E deu certo. Quando a gente fala mesmo que, ai, gente, se você é bom no que você faz, se você faz com amor, umas coisas meio clichê, né? Mas se você faz mesmo, não importa o seu equipamento, essas outras coisas que a gente bota assim como um empecilho, que realmente, obviamente, melhora o trabalho, mas não é tudo, entendeu? Acho que pro criador, o principal é você, entendeu? É ser você. É o que você fala, é o que você faz, é o que você passa pras pessoas. Acho que isso é o fundamental.
Olha, o Fernando mandou aqui, ó. Eu odiava vocês. Meu ex me fazia assistir. Até que um dia me apaixonei pelo sorriso do Fi.
Oh.
Assistia só para vê-lo. E hoje acompanho tudo que fazem. Amo quando estão reunidos com a Blogs e a Lorelai Fox.
Ai, gente.
Ah, ele só vê pelo seu sorriso. Não gostei.
Ai, não fala assim, tá? Mas é o namorado que gostava pra você ver.
Então, eu amei.
Tem muita gente que não gostava da gente e acabou gostando com o tempo, né?
Uhum.
A Andressa Varela. O primeiro vídeo que vi foi os piores looks da Larissa Manoela.
Ai, um
amei
clássico.
De primeira.
Um clássico, um clássico.
Ai, gente, grandes clássicos do canal, piores looks, uhum, né? Uhum. Acho que foi um dos primeiros nosso quadro, assim, mais estourado de todos, né? Tivemos várias fases de tipos de vídeo. Tem as análises de festa também, né?
Uhum.
Ainda até hoje rende, mas aqui as festas estão escassas.
As tours
é
pelas casas, de vez em quando a gente ainda faz. Eu me arrependi muito de não ter feito a do Chai Suede. Muito,
tá
muito, muito. Muito, porque às vezes a gente fica tão viciado num tipo de conteúdo e às vezes pedem tanto pra gente alguma coisa e a gente fala, ai, não vai render. Mas aí rende, a gente sempre faz render. A gente sempre fala uma porcaria pra vocês, entendeu?
Mas a gente acabou gravando outro, foi por isso, na verdade.
Então, eu acho. Eu me arrependi, meninas.
Não foi isso, mas a Danina não passa.
da Nina, em janeiro vem aí, a Nina que me aguarde, tá?
Estou acompanhando vocês desde o tempo do blog, a Carolina Freitas.
Certo.
E depois no YouTube, quando o Edu, de vez em quando, aparecia com um bigode torto.
Ai, amiga, assim, isso acontece às vezes, tá?
Ai, mas acontecia mais, né?
Acontecia mais, hoje eu me acertei. Torto, é, o bigode, né? Bem torto.
Nossa, eu aparecia com a minha língua de café também.
O povo xingava você,
às vezes,
né?
Eu tomava café, gente, aí não dava. Mais que você escove, ficava ali ainda um pouco do café, sabe? Ou ia dar um golinho achando que não ia.
Ai, meu Deus.
Marcar a minha língua, mas ficava também. Já acontecemos muito. Tinha as suas coceiras no nariz também, que o povo criticava.
Eu ainda coço meu nariz, mas eu já avisei, inclusive. Que não vai mudar, gente. Porque eu tenho rinite. E dependendo do dia, ó, por exemplo, hoje meu nariz tá coçando pra caralho. Eu tô aqui gravando coçando o nariz. Então, aceita que é isso, coceira no nariz, tá?
É, 96, Matheus Diniz. Orgulho de acompanhar todas as eras. Saudades dos primeiros vídeos com o Edu falando, gritando pro áudio sair bom no YouTube. Amigo, pior que ele falava assim normalmente mesmo. Não, era pra…
Não, era pro áudio sair bom. Nem vem.
Nada disso não,
era
hein?
Sim, pro áudio ficar bom.
E muita gente… A gente postou a foto, né? Nossa, do… De 8 anos, a gente fez um carrossel com várias fotos nossas. Aí tem gente que tava achando ou que era término nosso ou que era anúncio de casamento.
Gente, não, calma, não é assim.
Calma, gente, calma.
Vamos com calma, tá? É. Ninguém vai terminar aqui. É, vamos lá. Filha do Zeca, meninos, conheci vocês na pandemia e me salvaram. Depois disso, me sinto tão íntima que sonho muito com vocês. E sempre estamos viajando e eu brigo com o Edu todas as vezes.
Como assim?
Sempre comigo, né, gente? Sempre comigo.
Sempre causando esse efeito. É. Olha, o Project 55.C. Eu lembro quando começou, eu acompanhava o blog, mas era muito pesado e toda vez travava meu notebook. Quando lançou o canal, eu fiquei tão feliz porque não ia ter mais esse problema. Eu ficava sempre imaginando quem escrevia o blog.
Era o Fi.
Ah, a gente escrevia todos nós, né? Mas acabou que, como eu… Na época eu já tinha saído do trabalho, que eu consegui escrever mais ou não…
Quando
meu trabalho era mais tranquilo, eu conseguia escrever mais.
Seu trabalho era mais tranquilo, você que escrevia o blog.
E eu conseguia escrever mais. Teve uma época, gente, que como não conseguíamos grana com blog, a gente começou a colocar aqueles anúncios. E aí, isso, gente, esses anúncios, eles destruíam o site. Porque…
É, eu ficava puto, puto,
Nossa, eu ficava
puto,
nervoso. Mas também era a única maneira que a gente tinha de conseguir um dinheirinho, entendeu? O pouco dinheirinho que tinha era desses anúncios.
Eu
Só
falava.
Que aí travava horrores, horrores, horrores.
Enfim, eu ficava puto, gente. Puto,
eu ficava
puto,
mesmo,
puto.
Tá, meninas?
Amanda, mais especial para mim foi quando vi vocês pessoalmente junto com a minha família. Passou um vídeo na minha cabeça, porque vocês estiveram presentes quando eu fui morar com o meu marido, durante minha gestação, pós-parto e agora com meu filho. E vocês ali na companhia da TV. Me fazem muito bem.
Oh.
Ai, várias fases aí, hein, Amanda? Obrigado.
Ah, encontrar pessoalmente, né, gente? É uma delicinha também, quando nos encontramos.
Ah, é sempre muito bom, né?
É, Jackson 214. Muita gente comentou isso de encontrar pessoalmente. É a primeira vez que encontrou a gente e tal. Tem gente que não sabe como agir, fica bugado, sem saber o que faz. Gente, na dúvida, pede uma foto, tá?
É, pede uma foto, faz uma selfie.
Inclusive, ó, às vezes as pessoas vêm com o celular na mão. E aí, ai, amo vocês, adoro. E aí a gente fica, será que a pessoa quer tirar uma foto? Será que a pessoa não quer tirar uma foto? A gente não acha de bom tom a gente perguntar, porque às vezes vocês não querem uma foto, entendeu?
É, eu não vou oferecer.
Então, se você quer uma foto, pode falar que é uma foto. Não tem problema nenhum que a gente tira foto, entendeu? Mandar um beijo e é isso.
É isso.
Acompanho vocês desde os meus 18 anos. Hoje tenho 25. E continuo amando vocês. É lindo ver a evolução e resultado de todo o esforço de vocês. Foi a Jaque _ Sam que comentou desde os 18 anos, Eduardo.
Caramba, desde os 18 anos. Ai, a gente ouve muito isso hoje em dia também. Ai, cresci com vocês. Cresci com vocês, cresci vendo vocês.
Cresci com vocês, gente, é complicado.
É um clássico,
mas,
né?
Mas se a gente parar pra lembrar, são 8 anos, então
são
a pessoa
8
pode
anos,
realmente
exato.
Ter crescido com a gente. A Caju underline Moreira. Miojo na peneira. E um emoji de.
Ah, é um clássico, amiga. Miojo na peneira é um clássico, realmente.
Eu lembro até hoje, porque encontrei alguém que faz igual a mim. Amo vocês, meninos.
Olha!
O Miojo na peneira é o episódio icônico do Gastronodivo, nosso quadro de culinária, onde o Eduardo vai peneirar o miojo pra tirar um, a água, né?
E foi a temporada que a gente fez em casa, né? Por causa da pandemia. Que a Lorelay tava via Zoom, né?
Via Zoom.
E eu coloquei o miojo na peneira.
Ai, foi maravilhoso. Foi. Gente. Mas ficou uma delícia o yakisoba de miojo da vovozinha,
isso
hein?
Que importa. Pipinha. Estava vendo o YouTube, apareceu uma recomendação de vocês. Comecei a assistir e não parei mais. Um dos primeiros vídeos que vi foi o do cu verde. Morri de rir e mostrei pra minha mãe, que virou fã também. Vocês fazem parte da nossa vida. Meu projeto favorito é o Gastronodiva.
Olha, pra você, falando do Gastronodiva. Ah, e o cu verde tem um lugar no nosso coração também.
É, ah, o cu verde é um clássico.
Fadinha do Brasil, Mutantes também. Eu acho que é uma mesma energia, assim,
né?
De vídeo. nesse tempo, tudo era… Acho que essa daqui comentou referente à primeira foto do nosso carrossel, a X-Tiffes. Nesse tempo, tudo era, é aquele ditado, pau no cu.
Ai, gente, passei dessa fase, né?
Pois é, amor. E aí, você não manda mais um pau no cu?
Ah, de vez em quando eu falo no canal ainda, mas tem que ser muito de vez em quando mesmo.
Teve uma época, gente, que o YouTube, ele tava bem chato pra…
Palavrão,
pra palavrão, pra restrições, né? Então, a gente teve que limar um pouco o pau no cu na época. Porque se o vídeo ele fica restrito pra uma determinada…
Limar o pau no cu.
Limar o pau no cu. O vídeo ficava restrito, e aí não era todo mundo que recebia o vídeo. E isso acabava impactando nas visualizações do vídeo. E, consequentemente, também nos ganhos. E os ganhos no nosso canal é aquilo, né? A gente tem vídeos com muita visualização, mas tem vídeos com muita visualização que a gente reage a imagens. E o YouTube, com o rolê dos direitos autorais, né, faz sentido, obviamente, mas mesmo assim acaba prejudicando a gente, porque se a gente analisa um reality como, por exemplo, A Fazenda.
Uhum.
No caso da Fazenda, eles estão bloqueando a gente, então a gente nem tem como fazer.
Não tem, né?
Mas tem outros realities que, se a gente usa imagem, a gente não ganha o dinheiro. Então, por mais que tenha muita visualização, o dinheiro acaba indo pro dono, né, dos direitos autorais e tal. Então, os análises que a gente faz, que a gente ama fazer, normalmente são vídeos que a gente não ganha. Mas a gente faz porque a gente gosta muito, a gente ama reality show. E o público também gosta, né? Vocês também curtem quando a gente faz. Então, a gente não vai deixar de fazer. Só que aí, se todos são bloqueados, aí é complicado.
Aí fica,
entendeu?
Difícil. Então, A Fazenda é o mesmo que a gente fez da Márcia Fu. Conseguimos até a liberação lá com a Márcia Fu, mas a monetização ficou toda com a Record. Então, provavelmente, gente, não vem mais aí mesmo, porque fica difícil, né?
Aí não…
Produzir vídeo toda semana de Fazenda aí pra não ganhar o dinheiro é bem complicado.
Não vai tá dando.
A Laura falou aqui que Nostaldiva é o quadro mais icônico nosso, fi. Nostaldiva… não tem mais o que analisar, gente.
É, o Nostaldiva, né? Acabou que… É um quadro que a gente gosta, eu gosto do Nostaldiva. É um momento de analisar coisas antigas, né? E a gente fez alguns, o último que a gente fez foi do ET Bilu, foi o Nostaldiva, não foi?
Foi o ET Bilu, que aí cortaram, tivemos que tirar o vídeo do ar,
tivemos,
né, gente?
Tivemos que tirar o vídeo do ar. Às vezes, no Nostaldiva, a gente pega imagens antigas e as pessoas depois vão ver e não gostam que a imagem dela tá sendo vinculada a uma matéria antiga, então a gente tem que tirar do ar. Então ele é um quadro um pouco complicado. Gosto dele ainda, quem sabe a gente não…
não dá uma reformulada,
dá uma reformulada,
né?
E uma outra maneira de trazer.
Quem sabe, né, meninas?
Mas ele é das antigas, hein?
Nossa, ele é… O primeiro foi o da Fadinha, né, do Brasil.
Foi o primeiro de todos?
Foi o primeiro de todos, o Nostaldiva da Fadinha é o primeiro de todos.
Nossa!
É, a primeira dela.
Caramba,
mesmo? Amor, sim,
nossa.
Você sabe que eu lembro dessas coisas, né?
Nossa,
primeiro de todos, é o primeiro de todos, é dela.
ptrz.jpg. Quem aqui é daquela época, daquele fundo preto com dourado, que a câmera desfocava do rosto pro fundo, no meio do vídeo?
Ai, nem me fala, gente. Dá uma raiva.
Acho que era no primeiro AP dos meninos, Bons Tempos. Ai, amiga, Bons
nem
Tempos
me fala.
Pra você, porque pra gente ali era um caos, porque a gente ficava puto quando via que tava desfocando.
Nossa, nem me fala, gente, morria de raiva.
A gente não sabia mexer bem na câmera e colocava o foco automático, só que aí o foco saía.
Uhum.
E aí era esse caos, foi no nosso primeiro apartamento mesmo. Nosso primeiro apartamento, a gente teve dois fundos diferentes. O primeiro era aquele de Lambi Lambi.
Com várias famosas, né,
o rosto. Com várias fotos retrôs das divas antigas. E depois a gente aplicou aquele papel de parede em casa. Ficou cheio de bolha. Deu tudo errado, porque o papel, ele era…
Ai, ficou horrível.
E ele tinha brilho, então ele refletia. A gente se arrependeu tanto, tipo, aquele papel.
Tudo errado, tudo errado.
Mas foi um marco. O hall aqui do nosso apartamento hoje é baseado nesse cenário.
Nesse papel, exato.
Nesse papel aí, antigo.
Vitor, morando literalmente do outro lado do mundo, no início sozinho, sem amigos e família, sempre foi bom me divertir com vocês pelos vídeos, depois pelo antigo podcast e agora por esse. E depois de 6 anos morando aqui, fui morar com uma amiga que descobri que acompanha vocês também.
Ai, mentira!
Ai, agora vocês assistem juntos.
Amo!
Amei, amei, amei.
Ai, adoro quando assisti com companhias,
Ai,
né?
Eu também gosto, gente.
O aqui no Debs, ele só mandou assim, chiclos, ipões e mões. E marcou um outro arroba, acho que de alguém que ele fala junto.
Ai, sim,
o vocabulário das mões e pões. Que esse vocabulário, pra quem não conhece o porquê existe esse vocabulário, é porque a gente é burra, primeiro, né? Então a gente não sabe às vezes, então é melhor você ser divertido. Mas na verdade, vem, eu acho que por causa do ovos, né?
É, do ovos, exato.
A mãe do Eduardo, uma vez, foi falar que ia comprar ovo. E aí ela
perguntou
os ovos.
Ela perguntou onde fica o ovos. Ela perguntou pro cara, pra moça do mercado.
E aí o Eduardo e a irmã dele sempre fizeram essa piada.
Moça, onde fica o ovos?
E aí, acabou que a gente foi…
Ovos, bolos, mões, pões…
Primeiro veio o bolos, né? Acho que
o bolos.
O bolos, acho que veio primeiro.
Vários bolos.
Os chiclos e os chiclas…
Essa é coisa do Felipe, isso aí.
Chiclo.
Você que começou.
Eu nem lembro quando eu falei chiclo pela primeira chiclos vez que no chiclos. Canal. Mas ficou até hoje. Tanto que a gente nem fala tanto, né?
Ai, mas eu gosto de falar às vezes.
Mas
muito
as
chiclos.
Pessoas até hoje marcam, né, os chiclos e chiclas.
Chiclos que chiclas,
e o,
né, gente?
Atualmente é o que te traga muitas alegrias.
Que te traga muitas alegrias. Né, gente? Acho que é importante trazer alegrias, né?
Estou aqui desde a época da gravata borboleta. Fico muito feliz por ver onde vocês chegaram. Desejo que cheguem cada vez mais alto e realizem todos os sonhos e metas. A Gabi Ribeiro mandou. É, tivemos também a fase dos nossos looks aí, né?
É.
No começo do canal. Ó, o Eduardo acabou de tirar uma foto da Moira.
Ai,
aqui,
já tá tão
gente.
Fofinha. Ai, que gracinha.
Ela tá uma gracinha.
Ai,
sabe?
Que menina linda aí de papai.
Ai.
Já tá nervosa, tá nervosa aqui. Já. Não tudo pode, ela fica nervosa.
Pode bajular muito a Queen.
É.
Gente, no começo a gente queria ser uma coisa meio… Já que a gente usava as imagens retrô, a gente queria ser meio retrô também, né?
É.
Então a gente usava a gravata borboleta, uma camisa, um chapéuzinho de vez em quando eu usava. E acabou que chegou uma hora que a gente não tinha mais camisa pra usar.
É, e ficar repetindo,
e a gente
né?
Não queria ficar repetindo nos vídeos, né?
É.
E aí a gente largou isso de mão, falou: não, vamos usar o que a gente quiser, vamos deixar essas gravatas pra lá também. E depois partimos pra época colorida. A massa, underline a massa. Gente, eu amo vocês. A carinha de vocês sorrindo me faz muito feliz. É muito doido criar uma afeição grandona desse jeito por pessoas que nem conhecemos pessoalmente e nem convivemos. Mas vocês me passam tanta segurança e alegria. Obrigado por fazerem minhas noites mais felizes e risonhas. Oh, muito obrigado, a massa.
Ai, muito obrigado, gente.
É doido, né, a gente ter esse sentimento. Porque a gente também tem, como eu falei, por outros criadores e outras pessoas, né? Vocês sabem que a gente é muito fã da Madonna, por exemplo.
Uhum.
A gente tem um carinho enorme com a Madonna, sendo que a gente também não conhece.
É.
Por isso que quando a gente encontra as pessoas na rua, né, na vida assim, A gente sempre trata com esse carinho, com essa atenção, porque as pessoas vêm muito com esse sentimento. Acho que essa é a diferença, até que a gente sempre fala, né? Que essa é a diferença um pouco do artista da TV, da pessoa da internet, né? Porque na TV a gente é acostumado, né, a ter uma imagem afastada, de não ser tão íntimo, assim, parece, né? Dos artistas.
Uhum.
Mas aqui na internet a gente fala muito da nossa vida, né? A gente tem o nosso conteúdo.
Aproxima mais, né?
E por mais que nosso conteúdo não seja muito focado na nossa vida em si, né? Não tem só isso. A gente fala muito de celebridade, look, de festa e tal, né? Um vídeo ou outro, né? Com o tempo, a gente foi tendo essa necessidade de falar mais, né? Sobre nossa sexualidade, sobre como a gente convivia com os nossos pais, né? Isso lá no começo do canal e falar hoje em dia o quanto mudou. A gente teve essa necessidade disso e... E acho que as pessoas também queriam saber, né? Um dos primeiros vídeos pessoais do nosso canal foi uma das perguntas que o público mais fazia, que era se a gente era um casal.
Aí a gente fez um vídeo só sobre isso, né?
E aí rendeu bastante o vídeo. A gente, pô, vamos falar então de vez em quando mais da nossa vida. Porque acho que isso faz a gente se conectar mais com vocês, né? Tanto as coisas boas quanto os perrengues também. E é isso, sintam-se o mesmo carinho que vocês têm pela gente, a gente também tem por vocês, porque a gente é muito grato.
É isso, gente, muito mesmo. E é doido, né, porque tudo que a gente faz assim, a gente pensa se vocês vão gostar, né. Qualquer coisa que a gente se propõe, qualquer vídeo que a gente se propõe a fazer, é sempre pensando em vocês. Então pode não parecer, mas é sempre pensando em vocês o tempo todo, tá? Podem ter certeza disso.
Estou com minha agora noiva há 8 anos e desde sempre assistimos vocês. Ficamos muito felizes pelo crescimento e evolução de vocês. Nunca nos vimos pessoalmente, mas obrigado por tanto tempo juntos. E que venham mais e mais anos. O Tairagu que mandou. Oh,
obrigado, gente.
Obrigado. Fazemos parte desse relacionamento, viu?
Amei.
E não precisa brigar pela gente, tá? Tem casais que brigam porque assiste o vídeo sozinho e não pode.
Exatamente.
Tem várias questões aí.
Tem várias. Ah, eu adoro fazer parte da desavença também. Tem que fazer. Isso não
e tem
graça.
Casais também que terminam, gente. Às vezes vem contar pra gente que, eu assistia com o meu cônjuge, não assisto
e
mais.
Terminei,
mas continuo assistindo vocês.
Ai, faz parte,
muitas,
né,
gente? Muitas histórias aí de vida, né?
Faz parte. O importante é estar feliz, né? Maicon, meninos, conheço vocês desde o Facebook e o blog em 2012. Passei por muitas fases na vida e sempre acompanhando vocês. Fazem parte do meu processo. Os vídeos da Camis Pikachu, do primeiro apartamento até a festa de 1 milhão. Quando a retrospectiva, vocês davam um cocô de prêmio. Eu amo. Eram piores do ano.
Citou várias coisas aí, recapitula.
Camis Pikachu.
A Camis Pikachu, que era uma personagem. A gente tentou fazer sketchzinhas, tá? No começo do canal.
A festa de 1 milhão, que tudo apagou.
A festa de 1 milhão, que foi um grande marco.
A festa de 1 milhão.
Que teve mais também.
Ele falou do prêmio. O prêmio cocô.
Nós tínhamos uma premiação que era pra fazer uma alusão aos melhores do ano do Faustão lá da Globo.
A gente fazia os piores do ano.
A gente fazia os piores do ano. Que a gente pegava, a pior música, o pior look e tal. Com o tempo, a gente achou, melhor a gente não seguir
Deixa
com isso.
Deixa pra lá, né?
Porque isso pode magoar as pessoas, é um troféu de cocô.
A gente fazia os indicados, era todo um caos.
As pessoas votavam, então era uma hora de vídeo, assim, do piores do ano. É tipo, na verdade, assim, era tipo um framboesa de ouro. Só que o framboesa pode, né? O pessoal não liga pro framboesa de ouro.
Mas
o nosso, né, poderia ser visto ali com outros olhos. A premiação foi encerrada. Mas a gente tem o cocô de ouro até hoje, tá?
Ele fica
uma das versões.
Vamos deixar no cenário.
Teve uma época que a gente… Um dos troféus, a gente comprou…
Massinha.
A gente moldou um cocô. Depois a gente passou spray prateado, você lembra disso?
Pra poder ter, né?
Pra poder ter o cocô de ouro.
Porque a gente não achava o cocô pra comprar.
Ai, gente, que clássico.
Que te traga muitas alegrias.
Acompanho vocês desde os memes do Face. E é muito gratificante assistir o crescimento do canal. Vocês me acompanham sempre. Assisto todos os vídeos e, inclusive, repito quando demoram pra postar. Coffee, coffee.
Olha.
Ai, às vezes a gente atrasa um pouquinho. Mas, faz tempo que a gente não deixa de postar um vídeo, hein?
Faz tempo,
meninas.
Só agora no começo do ano que nós vamos ficar uma semana sem, né?
Mas a gente esse ano, né?
A gente fez acontecer.
Tenho certeza que as conquistas não vão parar. Desejo todo o sucesso do mundo e estarei sempre acompanhando vocês. Amo tanto vocês. Foi a Ana Luísa M. Cruz. Um beijo, Ana Luísa. Continue acompanhando. Sempre que eu encontro as pessoas na rua, eu falo, continue acompanhando, pelo amor de Deus.
É, por favor, gente. Por favor. Fico muito feliz com tudo isso. A gente até se emocionou aqui várias vezes, né, Fi? Mas espero que seja realmente só o começo de muitas histórias boas aí, né? As ruins também fazem parte do crescimento. E que bom que, assim como a gente faz parte da vida de vocês, vocês também podem acompanhar tudo que acontece com a gente, né? Esse ano aí eu fiquei internado, teve vlog da internação, o Fi apareceu nos stories de uma forma que ele nunca tinha aparecido. Uhum. Então muita coisa aconteceu diferente esse ano, que a gente pôde ver que a gente também pode contar com vocês, né? Que vocês estão com a gente, de certa forma, o tempo todo, né, Fi?
É, eu sei que às vezes quando a gente posta uma coisa ou outra nas redes, se justificando, sei lá, de algum problema, de alguma coisa de atraso, de vídeo, até aqui do podcast, tem gente que fala, ai, não precisa fazer isso, né? Hoje em dia, tem gente que comenta até outras coisas mais pesadas, tipo, ai, pra que ficar se fazendo de coitado, umas coisas assim. Sendo que a gente tem esse hábito, desde o começo do canal, de ser muito comprometido com vocês. E quando a gente não consegue, que já aconteceram várias vezes, a gente, no mínimo, vir falar. Tipo, gente, não conseguimos porque atrasamos. Não conseguimos porque foi isso. Então, é um hábito nosso, tá? E acho que a gente nunca vai conseguir mudar isso. Porque a gente sempre se sente na obrigação de justificar as coisas pra vocês.
Eu acho também.
Porque a gente sente que... A gente sente, não, esse é o nosso trabalho e vocês são os nossos consumidores.
Uhum.
Então é o mínimo que a gente faz. É escutar, é melhorar, é evoluir. Espero que vocês realmente, como nos comentários, tenham notado isso. Porque a gente faz isso pela gente, mas também faz isso por vocês. Essas mudanças, essas evoluções. E a gente tem a certeza de que isso... Vai seguir assim desse jeito, porque a gente quer ainda passar muito tempo com vocês.
Sim.
E pra isso, a gente precisa continuar mudando, né? Crescendo.
Eu tava falando pro Felipe que as experiências que a gente teve nos ao vivos esse ano foram muito boas, assim. Talvez a gente faça algo com vocês, junto com a gente, né? Plateia, um quadro do canal. Ou lá na Dia mesmo, uma plateia menor, ou num teatro, né? A gente tá indo agora, como eu falei, na Vibra São Paulo, né? Pra fazer a final do Corrida. Inclusive, gente, ainda tem ingresso disponível. A gente esgotou mais de 2 mil ingressos da plateia inferior.
Chique, chique.
E na plateia superior tem ingressos disponíveis ainda. Só entrar em corridadasblogueiras.com/ingresso. Que lá tem ingresso. Vai fechar a janela, vai lá. E lá tem ingresso ainda. A plateia superior tá com preço super bom. Tá R$30 a inteira. Ou a meia estudante, né, R$15. E também tem a meia solidária, né, que você fica sabendo entrando lá no site. Então, vai ser uma experiência muito bacana no dia 19 de janeiro. E poder ter vocês com a gente também vai ser muito especial, sabe? Ter mais de 4 mil pessoas reunidas ali pra assistir a gente ao vivo num palco enorme, com um show legal. A coroação da nova, o novo vencedor aí do Corrida 5, né? A presença das outras winners, vai ter blogueirinha. Ou seja, vai ser muito legal, tá? Então, a gente aguarda vocês. E a gente vai encerrando por aqui, né, Fi?
Fechei a janela, gente. Tá dando
fechou,
uma chuvona, meninas.
Fechou.
Fechei a janela, tá entrando água ali.
Gente, então é isso. Lá no Apoiadores vai ter um episódio mais tarde pra vocês também. Hoje a gente fez esse episódio mais especial, né? Aí falando das nossas coisas e tudo mais.
Queria terminar agradecendo a todos os nossos fã-clubes. E tem alguns aqui, como o Affect Diva, como suporte, mas tem outros. Tem também os portais de notícia do Corrida das Blogueiras também. Tem vários outros canais pequenos que também ajudam a gente no nosso trabalho. Meu Deus, tá chovendo mais ainda. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês aí que nos ajudam também, porque acaba sendo uma ajuda que a gente tem quando vocês repercutem as nossas coisas, os nossos vídeos, as nossas notícias. Tem o portal Diva Notícias também. Então, tem vários. Muito obrigado a todos, viu, pelo carinho. Muito obrigado a vocês também, fãs aí que seguem acompanhando a gente todo esse tempo. Esperamos aí sempre entregar o melhor da gente pra vocês, viu?
ficou muito num tom de despedida, né, de fim de ano. Eu gostei desse episódio.
Ai, você gostou?
Ah, gostei, porque é meio fim de ano, né? É importante a gente falar essas coisas, né? Gente, é isso. E amanhã, que é sábado, a gente tá pensando em fazer o último café da tarde ao vivo do ano, tá?
Ai, é verdade!
Aí a gente também vai ter uns textos nostálgicos lá, a gente fala com vocês,
é, né?
Tá
o
bom?
Último do ano, falar de Beyoncé, falar da final do Corrida e de outras fofocas também,
e
né?
E é isso, tá, gente? Um beijo no coração de vocês.
Beijo!
E até mais!
Tchau!